Ok, Reinaldo, o deputado já manteve contato conosco. Vamos à entrevista a partir de agora, ao vivo, às 13 horas e 10 minutos. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Marconde, Macário, Leandro, prazer falar com vocês.
Deputado, o senhor tem acompanhado a guerra na Rússia, na Ucrânia, e esta guerra, ela pode refletir o que economicamente no Brasil, principalmente no que se refere ao trigo e aos combustíveis? Foi a primeira pergunta que nós fizemos ao senhor, mas agora restabelecido aqui o nosso contato, deputado Almar Nascimento, líder do partido União Brasil.
Olha, é absolutamente lamentável que a gente esteja vivendo no século XXI, que as pessoas ainda queiram resolver as coisas na base da guerra. Não é admissível que a gente ainda assista a isso. É claro que no mundo de hoje, no mundo globalizado, as coisas, e sobretudo as economias estão se comunicando, há um reflexo direto em qualquer tipo de evento como esse. A Rússia é um dos maiores, se não for o maior fornecedor de fertilizantes. E hoje o que toca o Brasil, o que faz o nosso PIB, a nossa balança comercial crescer, é exatamente o agronegócio. A falta desses fertilizantes, é claro que vai atrapalhar o setor mais produtivo do nosso país, que é o setor do agronegócio. Ademais disso, é claro que a produção de petróleo e gás, que é abundante na Rússia, que atende a boa parte da Europa, na falta dela, vai aumentar a demanda, por via de consequência, o custo, trazendo um maior aumento ainda. Já estão se falando hoje, o barril de petróleo no mundo, no mercado internacional, já está na faixa de $100, o que é muito caro. Já estão falando aí para a faixa de 150, que haveria ter reflexo direto no preço do combustível no mundo inteiro.
Bom, deputado, e quanto à Bahia, o senhor tem acompanhado que a refinaria Landulfo Alves, ela foi privatizada e o preço do combustível aqui na Bahia e também do Botijão tem aumentado de forma individual aqui através da empresa que comprou a refinaria. E, inclusive, hoje, o preço do botijão de gás já aumentou para os baianos. Como é que o senhor vê essa política de preços, principalmente depois dessas mudanças na Bahia?
Olha, o grande problema do preço está exatamente na Petrobras. É claro que o presidente Bolsonaro pegou um estágio em que a Petrobras foi assaltada, dilapidada, patrimônio do povo brasileiro. Nós todos estamos a assistir os bilhões que foram desviados da Petrobras, que um monte de empreiteiro foi para a cadeia, mas não é por isso que se faz uma política completamente ao avesso, ou seja, ignorando que o patrimônio, que apesar de ser uma SA, a Petrobras tem na sua maioria ações que pertencem ao Estado brasileiro. Por conta disso tem que olhar também políticas públicas. O preço da produção do petróleo, sobretudo do pré-sal aqui e do gás que é extraído, não estão atrelados ao dólar. Aí você pega, por exemplo, o gás, em que a Petrobras recebe e compra dos produtores do pré-sal por centavos de dólar, ele revende depois, só porque passa no gasoduto de escoamento dela, por mais de $10. Num lucro absurdo, que trouxe mais de 30 bilhões de pagamentos de dividendos para os acionistas, inclusive sendo que o maior acionista é o Estado brasileiro, mas não se justifica que esse lucro absurdo seja feito às custas da exploração da população mais pobre, porque cada vez que você tem esses aumentos, tanto do petróleo quanto do gás, quem sofre é exatamente a população mais pobre, porque tudo isso é repassado em cada uma das mercadorias que são transportadas num país que tem o transporte eminentemente rodoviário.
Estamos entrevistando o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, com a fusão do DEM e o PSL, foi criado o partido União Brasil. E o senhor foi escolhido para ser a liderança de 81 deputados do Congresso Nacional. Qual a importância dessa liderança? O que isso significa para o senhor?
responsabilidade muito grande. São dois grandes partidos que fizeram a fusão com o objetivo de construir o maior partido do parlamento brasileiro. Inicialmente, essa fusão resultaria em 82 deputados, é claro que com a janela agora todos aqueles que tinham uma vinculação maior com o presidente Bolsonaro vão sair, haverá uma diminuição muito forte dos que estão ligados ao presidente, mas também vão entrar outros de fora. Eu acho que depois da janela a gente deve se situar aí entre 60, mas estamos com o planejamento muito forte de todo o executivo do partido, presidente Luciano Bivar, o vice Antônio Birrueda e secretário-geral ACM Neto, estamos reunindo aí toda semana, passando nos estados, incentivando as candidaturas femininas, e a gente acredita que vamos ter um resultado eleitoral bastante positivo para que a gente possa chegar depois das eleições com a maior bancada do Congresso. É um desafio muito grande, não só pela quantidade de deputados, mas pela qualidade dos que nós temos lá. Nós temos o direito de indicar as principais comissões da casa. É um ano atípico em que a gente tem que tentar votar logo no primeiro semestre os temas mais importantes para o país. Segundo semestre, sobretudo agosto e setembro, nós estamos voltados ali para o período eleitoral, para que a gente possa colher o que cada um plantou ao longo dos três últimos anos. Mas eu tenho me dedicado bastante, todo na segunda-feira e toda a segunda, voltando quinta, sexta-feira, para poder fazer essa agenda dupla, que é dar atenção aos municípios que votaram comigo, sobretudo atendendo aqui no meu escritório político as lideranças, e também trilhando um pouco do caminho da executiva nacional. Como o Neto é candidato a governador e está um pouco sobrecarregado na agenda, eu tive que fazer aí, junto com o nosso vice-presidente Rueda, esse papel de dialogar com os estados. Isso vai até o final da janela, e acredito que logo depois disso a gente aí coloca no piloto automático e as coisas começam a funcionar com mais normalidade, para que eu possa me dedicar um pouco mais ao estado também.
Deputado, o Leandro Daniel participa conosco da entrevista e tem uma pergunta a fazer.
Deputado, boa tarde. O Congresso irá votar esse projeto de lei em relação aos jogos de azar. Alguns congressistas acreditam que irá trazer resultados positivos, arrecadação, enfim, outros acreditam na lógica que poderá facilitar crimes, entre eles a lavagem de dinheiro. Qual o seu posicionamento sobre esse projeto dos jogos de azar? O que é que a gente pode esperar em breve?
Olha, eu sou a favor, votei a favor, sobretudo porque não se trata de autorizar jogo de azar, mas de legalizar o que já existe. A decisão que tem apontada para frente da gente agora, e que o parlamento tem que ter a responsabilidade de tomar, é legalizar algo que já existe ou deixar na clandestinidade. A gente pode ignorar que existe, por exemplo, o jogo do bicho. Sabe quantas pessoas existem vinculadas ao jogo do bicho, que é hoje considerado uma contravenção? 600 mil pessoas no Brasil inteiro. São 600 mil famílias em que cada um desses trabalhadores e trabalhadoras são apontadores do jogo do bicho, não tem carteira assinada, nem tem direito previdenciário. E aí eles convivem entre a gente, estão aí no meio da sociedade. Não se trata de lavar dinheiro, não se trata de bandido, se trata da gente legalizar para que eles tenham uma empresa com a fiscalização da Receita, com a fiscalização do Estado, sobretudo para que a gente tenha convicção que as coisas são feitas da melhor maneira possível. A mesma coisa com as outras modalidades de jogo. Hoje você vai no estádio de futebol, faz apostas esportivas, você chega em tudo quanto é lugar, tem maquininha espalhada por aí e não tem nenhum tipo de controle. A gente está transformando numa legislação federal, com crime federal para quem adulterar resultado, para quem explorar jogo sem autorização de uma autarquia federal que vai tomar conta disso. Ou seja, não dá para você ficar tapando o sol com a peneira para uma atividade econômica que é importante, que é desenvolvida, que existe no nosso país, fazer de conta que ela não existe e continuar a tratar ela como contravenção, para que as polícias civis dos estados fiquem fazendo de conta que não estão vendo o que todo mundo vê. E além disso, o país tem abdicado de uma receita que, num momento difícil como esse que nós estamos vivendo, não pode mais acontecer, sobretudo porque o Brasil é a única democracia do mundo em que o jogo não é legalmente autorizado, porque existir, ele existe, todos nós sabemos que ele existe.
Mas o senhor acredita que a partir de quando será aplicada essa legislação caso eventual aprovação pelo Congresso?
Olha, como é uma matéria complexa, nós já votamos na Câmara dos Deputados. O natural é que ela foi enviada para o Senado. Os senadores façam alguma modificação e ela, como teve como caso iniciadora a Câmara, ela volte para a Câmara para que a Câmara dê a palavra final. Acredito que a gente tem todas as condições de fazer isso ainda no primeiro semestre. Porque, como eu disse há pouco, no segundo semestre nós estamos agora em setembro um pouco comprometidos com as eleições gerais.
Deputado, foi aprovado o projeto de execução pela Codevasf, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho, o superintendente e presidente Marcelo Moreira, sobre o canal do Sertão Baiano através do Rio São Francisco. Como é que o senhor tem acompanhado o desmembramento desse projeto que sai do Rio São Francisco, passando por esta região aqui de Seu do Bonfim?
Olha, isso é uma correção de uma injustiça histórica. A Bahia sempre foi o grande estado doador. E aí nós estamos levando água para Pernambuco, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, mais de 2.000 quilômetros de distância. Enquanto que aqui, a menos de 400 quilômetros de distância, nós temos várias cidades com problemas de água, sendo que outras atividades econômicas foram sacrificadas por conta exatamente desse abastecimento. Se chama de Eixo Norte, fazer a transposição para o lado de cá, contemplando não só essa micro-região da gente aqui, mas ela se estende até a bacia do Jacuípe, indo até a bacia do Subaé e Feira de Santana, ou seja, interligando com a água do São Francisco a todos os municípios do norte da Bahia até chegar à Feira de Santana, num projeto que vai custar algo em torno de 9 bilhões de reais, mas que é a obra talvez mais importante a ser construída no estado da Bahia. Isso se deveu, esse projeto aí, diga-se por questão de justiça, foi emenda de bancada dos deputados federais conjuntamente da Bahia inteira. Nós colocamos para possibilitar a Codevasf já licitar, como já o fez e deu ordem de serviço, o projeto básico. É claro que nós vamos passar por muitas etapas. Depois do projeto básico construído, nós vamos ter o projeto executivo, as licenças ambientais, a própria execução de obra, que é uma obra que com certeza ultrapassa vários governos, mas é uma obra que tem uma necessidade muito grande e que precisa ter, como teve agora com relação à bancada da Bahia, a associação de todos os espectros políticos que envolvem o nosso estado, seja de direita, de esquerda, de governo, de oposição, para priorizar essa que é uma obra fundamental, sobretudo para a região norte e até Feira de Santana.
Leandro tem outra pergunta a fazer, Leandro.
Ainda sobre esse assunto, deputado, ontem, inclusive, a gente conversou aqui com o presidente da bacia hidrográfica do Rio Salitre, o presidente Manuel Ailton. Ele apontava que, por exemplo, o município de Campo Formoso não terá muitos benefícios, além de algumas construções de cisternas, por exemplo, mas assim, parte do rio que percorre o município de Campo Formoso, o Rio Salitre, não terá muitos benefícios, assim como a Orolândia. O que, que o senhor pode dizer em relação a essa possibilidade de inviabilizar essa revitalização, levando água para essa parte dos afluentes que percorre, que recorta o município de Campo Formoso, Orolândia, enfim, a partir desse projeto do Canal do Sertão, que até então, segundo o presidente, vai beneficiar suas cidades na região, em direção a Salvador, ou região metropolitana?
Olha, é estranho esse comentário, porque foi contratado o projeto básico agora, com a expectativa de que sejam contemplados todos os municípios, todos os povoados, ou seja, integração. Tem um pedaço de um projeto, por exemplo, que liga o canal do Salitre e de São Francisco até o Curral Velho. E tudo. É a integração de todas as bacias. O projeto básico é feito nesse sentido. Está sendo adivinho para saber qual vai ser o município que será mais ou menos beneficiado. Porque aí eu repito, não tem nenhum mês que o projeto foi contratado o projeto básico, não há nenhum executivo ainda. Isso não dá para você adivinhar. A expectativa é de resolver o problema de todos os municípios. Claro que quem tem mais problema vai ser resolvido mais coisa, quem tem menos vai ser resolvido menos. Mas a expectativa é de não deixar faltar água para mais para nenhum município da região norte do Piemonte inteira até Feira de Santana, integrando todas as bacias, que aí vai bacia de Itapicuru, bacia de Jacuípe, bacia de Subaé, bacia do Salitre, todas as bacias que existem.
13 horas e 26 minutos, estamos entrevistando o deputado federal Elmar Nascimento, líder do partido União Brasil no Congresso Nacional. Deputado, recentemente Campo Formoso recebeu a visita do superintendente da Codevasf, o Bilé de Cussa Filho, que veio visitar as obras de esgotamento sanitário. Na oportunidade, ele nos informou que ainda tem recursos que o senhor, através de emendas, colocou na Codevasf. E ainda é questão de pauta de discussão sobre a conclusão da estrada de Laje dos Negros, de Brejo Grande, Limoeiro a Campo Formoso, de Campo Formoso a Baixio e na região de Pilões. O que é que o senhor pode assegurar sobre essas estradas que foram anunciadas para pavimentação asfáltica?
Olha, a primeira...
Incluindo Laje dos Negros.
A primeira pergunta que você me fez, eu vou falar ponto a ponto aí sobre muita coisa que a gente está fazendo, mas a primeira pergunta que você me fez foi a respeito do que a guerra lá da Rússia poderia ter de efeito no Brasil, e já adiantando na própria pergunta a resposta da questão do preço do petróleo. Pois bem, o petróleo é o principal insumo do asfalto. Na modalidade de licitação que a Codevasf faz, que não é direcionada a apenas um município, mas a toda a sua área de abrangência, ou seja, praticamente metade do estado da Bahia, a superintendência de Juazeiro, e a outra metade, a da Lapa, ela faz uma licitação chamada ata de registro de preço, em que aquele que oferece o menor valor por metro quadrado fica habilitado a fazer obras que são indicadas pelos deputados em função das emendas que eles colocam, proporcional às emendas que eles colocam na empresa pública, a Codevasf. Ou seja, uma ata de registro de preço que tem validade de um ano e pode ser prorrogada. Isso se deu muito, foi muito utilizado num ambiente que nós vivíamos sem inflação. Sobretudo no petróleo, vocês têm acompanhado aí que o preço do petróleo referente ao que foi o ano passado e o que é hoje é absolutamente muito mais caro, ultrapassa os 50%. O principal insumo do asfalto é o petróleo. Então, se você não há empresa que se sustente, que consiga segurar o preço que ofereceu numa licitação, tendo esses aumentos sucessivos no preço. Qual é a solução? É dinheiro de orçamento, não existe dinheiro novo. Você faz um reequilíbrio financeiro. Na hora que você faz esse reequilíbrio financeiro, você tem que diminuir a quantidade de metro quadrado que vai ser realizada em função de que caiba naquele orçamento que foi aprovado, que foi colocado por a gente lá, destinado à companhia. O que houve? Vamos lá. Em primeiro lugar, a estrada de Laje dos Negros. Nós sabemos que nós vivíamos, graças a Deus, um estado que era praticamente de seca absoluta, que o maior problema do município era justamente água. Graças a Deus, no último ano, principalmente, nós tivemos aí chuvas ininterruptas, chuvas que a gente nunca nem ouviu falar, em todo o interior de Laje dos Negros, de Brejão da Caatinga, tudo quanto é lugar. Aí você vê em vários vídeos que tem publicados aí o que aconteceu, precisa estar explicando isso a vocês. Pois bem, o tipo de estrada que os técnicos identificaram que poderiam ser feitos num clima de semiárido que não chovia de jeito nenhum, era a estrada de tratamento superficial simples, que é uma camada de asfalto, que foi feita na estrada de Laje dos Negros. Pois bem, foram feitas duas coisas. Primeiro, a base e a subbase. Foi uma empresa que ganhou e aí realizou, ela tinha feito aí 60, 70% dessa base e subbase e participou da licitação do asfalto na expectativa de que ganharia também a licitação do asfalto. E perdeu. E não realizou, diga-se de passagem, com o mesmo critério em várias passagens, o restante da estrada. Bom, o que quer dizer com isso? Qual é a solução e que eu vou resolver agora? Eu já pedi aos engenheiros da Codevasf, que estão fazendo todo o levantamento do que pode ser aproveitado de base e subbase, do que precisa ser refeito, para dimensionar o que precisa ser colocado de dinheiro novo para a gente que possa fazer uma estrada de CBUQ, que é aquela mesma estrada que é feita as BRs, por exemplo, a BR Senhor do Bonfim a Juazeiro, e que custa muito mais caro. Há uma conta de padeiro, eles estão estimando algo em torno de 25 a 30 milhões de reais. Eu estou esperando a conclusão desse estudo, agora já no mês de março deve abrir o orçamento, e aí eu já vou colocar esse recurso num contrato que já existe de CBUQ, para que a gente possa não só retomar, mas vai ter que praticamente botar um asfalto novo por cima e sobretudo fazer base e subbase onde não foi feito direito. Mas será totalmente resolvido, nós vamos ter asfalto de BR esse ano. O que é que aconteceu com as outras estradas? A mesma empresa que tinha ganho para fazer essa estrada de Lages, tinha ganho para fazer as outras estradas, e esse problema de reequilíbrio financeiro, enquanto não foi feito esse processo administrativo que durou um monte de tempo, não foi equacionado. Aí, o que é que nós fizemos? Vocês sabem aí, foi aprovado na Câmara de Vereadores, o ano tomou um empréstimo de 30 milhões de reais e já está previsto do plano de trabalho desse empréstimo que será realizado com tratamento superficial duplo, da mesmo tipo de estrada que está sendo feita aí de Tiquara até Brejão da Caatinga, para beneficiar Baixio, Puxadeira e Curral da Ponte. Está em processo só de fazer o termo de referência, deve estar lançando a licitação nos próximos dias para que ele possa contratar e dar ordem de serviço para essa estrada, que aí será feita com recursos próprios do município. Enquanto isso, o reequilíbrio financeiro foi feito já, autorizado, diminuiu a quantidade que ia ser feita, mas nós não vamos precisar mais utilizar para fazer essa estrada que liga Baixo e Puxadeira, que será feita com recurso próprio. Então nós faremos a estrada com o restante do contrato que já existia, mesmo reduzido, a estrada até Limoeiro e até Pilões. Deve sobrar um pouquinho passando do Limoeiro ainda. Aliás, a estrada tem sido sempre uma coisa muito prioritária no governo municipal. O prefeito me pediu desde o início que a gente pudesse disponibilizar algumas máquinas, e a gente colocou máquina com contrato da Codevasf, mandamos para aí para carregadeira, para troll nova, dois rolos novos, que está sendo utilizado, inclusive, para um contrato de uma usina de asfalto que já existia e estava parada. Enfim, vocês devem ter observado que deve ter aí no município hoje, atuando ao mesmo tempo, umas quatro patrulhas para tudo quanto é lado. Agora o município de 8 mil quilômetros quadrados, choveu muito, estragou muita estrada, está sendo patrulhada estradas que nunca foram patrulhadas na vida, que nunca viram a máquina, estão sendo completamente feitas, e a gente tem certeza aí que no decorrer do mandato do Elmo, essas estradas vão estar muito melhores. Além do que, nós vamos conseguir asfaltar muitas outras. Estamos trabalhando aí, eu trouxe uma menina que trabalhava na Secretaria do Tesouro para trabalhar essa questão de empréstimos, é o que faz Salvador, é o que faz o governo do estado. Não é só com emenda que a gente resolve, mas empréstimos que São Paulo, a prazo longuíssimo, já contratou esse do Finasa de 30 milhões, e nós estamos colocando de pé um contrato com o BRB da casa de 80 milhões de reais para fazer um centro administrativo grande e toda a infraestrutura que falta ainda no município. Tivemos o desafio de estabelecer, sob a liderança do Elmo na prefeitura, uma coisa de que nós não aceitaríamos ter menos do que a melhor prefeitura do interior da Bahia. E, se Deus quiser, o ano passado foi um ano de ajuste de contas, esse ano as coisas já estão fluindo aí dentro da normalidade, a inauguração quase todo dia. Vocês estão vendo aí a prioridade que está se dando para a educação. São quase 40 escolas novinhas, completamente reformadas, com recursos próprios do município. Instituto de Previdência totalmente em dias, depois de muitos anos. Na administração passada nunca se pagou a parte patronal, que só o ano passado se deu quase 30 milhões de reais de dinheiro, que não é nosso, não é da prefeitura, é dinheiro do servidor, que devia ter sido descontado. Valorização do servidor, capacitação. Estão vendo aí o aumento, primeiro, que ele deu com recursos próprios, nunca se pagou o piso salarial a contratado, e a gente sabe a quantidade de contratado que existe e o serviço que eles prestam para o município. Desde o ano passado já recebi um piso nacional, e agora, por conta da legislação que nós votamos no Congresso Nacional, novamente um aumento de 30% e tantos%, é o que a gente dizia a vida toda aos servidores. Não adianta ocupar de forma efêmera um cargo e aí depois você não ter a condição de ter aquilo estabelecido no seu salário. Muito melhor ter alguém que valorize e que coloque como um ganho definitivo. Tenho certeza que pode ser professor Boca Preta, pode ser o que for aí, reconhece hoje que é outro tipo de tratamento que ele tem, sobretudo com a valorização do seu salário, que passou 4 anos congelado, sem ter nenhum tipo de aumento.
Deputado, como é que o senhor viu recentemente a movimentação da bancada de situação do governo do estado com relação a pré-candidatos? Jacques Wagner desistindo da pré-candidatura, sendo ventilado o nome de Otto Alencar, Marcelo Nilo insatisfeito, podendo desembarcar no grupo de ACM Neto, barganhando aí uma pré-candidatura ao Senado. A estratégia política, o senhor tem acompanhado e pode também ter mudanças? Qual a previsão do senhor?
Eu começo respondendo com uma pergunta. Vocês conhecem o PT mais do que ninguém. Vocês acham que se fosse eleição para ganhar, eles entregavam a Otto Alencar ou a qualquer outra pessoa? E aí tem uma parte mais radical que está resistindo ao Otto até hoje. Eu respeito como senador, meu amigo, considero ele um homem trabalhador, mas já deu o que tinha que dar. Essa geração já passou. A gente quer ver uma geração nova de políticos como o ex-prefeito ACM Neto, o atual prefeito Bruno Reis, que transformaram a vida de Salvador, e a nossa população tem a expectativa hoje de assistir essa transformação se espraiar para o interior. Eles tiveram toda a oportunidade do mundo, tiveram o presidente da República aliado, governador aliado, todos aliados, e não fizeram nada. O que a gente tem aí de legado para oferecer aos baianos é, infelizmente, a pior educação do Brasil, e aí não sou eu que estou dizendo, são os dados que são apresentados no IDEB, e o maior índice de criminalidade do país, a maior quantidade de homicídios per capita do país. Esse é o legado de 16 anos do PT. As pessoas cansaram, viram que quando se tem competência, vontade política, disposição de trabalhar, faz como a ACM Neto fez em Salvador, que era Salvador há 10 anos atrás, o que é Salvador hoje, essa cidade é capital do nosso estado, que nos orgulha, que foi completamente transformada. E isso está refletindo, eles estão batendo cabeça com dificuldade de ter candidato. Mais ou menos o que aconteceu com a gente há 4 anos atrás. Vocês viram que quando o Neto resolveu ficar até o fim na prefeitura e desistiu, praticamente nós tivemos uma homologação da reeleição do governador com a dificuldade de eleição dos próprios deputados. Esse reflexo vai ter agora, com a desistência do Jacques Wagner, que é a figura, queira ou não queira, é a figura mais importante que eles tinham na oposição, a que tem maior identidade com o presidente Lula, que oferecia talvez um embate mais duro. Nós teremos aí agora uma candidatura de improviso que vai servir de sparring. E isso já tem reflexo. Tanto é assim que abre a janela eleitoral amanhã para que os deputados que têm mandato possam migrar de partido sem risco de perder o mandato. E nós não temos nenhum deputado saindo da oposição para o governo, ao contrário. A nossa expectativa é que até o final do mês, pelo menos 4 deputados federais que estavam do lado de lá e uns 6 a 7 deputados estaduais que estavam do lado de lá migrem para a oposição, para que a gente consolide o nosso projeto mais forte ainda, que será um projeto duradouro, sobretudo pela idade de quem lidera, que é o ACM Neto, que tem 42 anos de idade.
Deputado, muito obrigado por nos atender. Boa tarde.
Olha, eu que agradeço, eu vou tomar a liberdade para ligar para vocês. Tem muita coisa boa para acontecer aí. O que eu tinha prometido, os recursos do hospital, os 30 milhões de reais, já estão na conta da prefeitura. A prefeitura está entrando com a contrapartida de mais 15, porque a gente ampliou o que seria do hospital. A proposta está sendo avaliada pelo setor de engenharia da Caixa Econômica Federal já para autorizar a modalidade de licitação que deverá ser feita. A gente espera que possa fazer, no mais tardar, no mês de abril, essa obra possa estar iniciada. Ela já foi atrasada o ano passado por conta de uma liminar lá do Supremo Tribunal Federal que impediu a execução do orçamento da União, mas hoje o recurso, que é o principal, já se encontra na conta da Prefeitura, na Caixa, contrato assinado, convênio assinado. Nós temos aí a reforma do mercado municipal que vai ser feito, a construção de um novo mercado municipal ali onde se fazia a festa, que é um projeto que foi doado pela Fundação Bahia Viva, que está sendo feito na ilha aqui em Salvador, que reproduz os mercados que são feitos em cidades importantes da Europa, todo de vidro e madeira. Será um mercado belíssimo, que será um ponto de encontro para a cidade. Nós temos um parque de exposições que está sendo concluído o processo de desapropriação da área e o termo de referência que deverá ser construído nos próximos meses, que a gente possa ter condição de inaugurar no aniversário da cidade com a maior festa que esse município já viu. Está sendo realizada aí uma proposta de mais de 30 milhões de reais do saneamento básico da cidade, enfim, está associado ao investimento da iniciativa privada, que vai contemplar Bonfim, Campo Formoso, de um aterro sanitário. Começamos a pavimentar uma série de povoados. Todos os povoados, médios e grandes, estarão totalmente pavimentados até o final dessa administração municipal. E esse ano é onde a gente vai dar esse grande up de investimento. Muita coisa para ser feita, o Instituto Federal pronto para ser inaugurado, uma obra gigantesca, a maior obra de educação da história do município, que vai servir inclusive para capacitação também de todo o corpo de funcionários e sobretudo de professores da rede pública. Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode falar com detalhe. Eu passei um bocado de tempo aí até sempre uma agenda cheia em Brasília, sem poder falar por aí. Acredito que o Elmo deve estar reproduzindo isso em algumas entrevistas, as pessoas saibam que as coisas estão caminhando. Já dá para se ver aí com o processo de inaugurações. Pode ter certeza que até o final do ano agora, todo dia tem outro serviço, todo dia tem inauguração. O nosso desafio é fazer dessa prefeitura a melhor prefeitura da Bahia. Eu não me contento com menos que isso. O prefeito é competente, capacitado, obstinado, perseverante, trabalhador, e tem sempre buscado. No início do mês agora ele já vai a Brasília para que a gente possa contratar estabelecer a contratação desse novo empréstimo, em que a gente vai colocar o nosso município no seu devido lugar, lugar de destaque e ser o município mais desenvolvido do estado da Bahia.
Ok, portanto entrevistamos o deputado federal Elmar Nascimento, líder do União Brasil no Congresso Nacional.